Nosso primeiro assunto é a depressão. Nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos sociais e comportamentais ligados à depressão. Neste Dia Mundial da Saúde, eu converso com a professora doutora Silvana Chiavegato, que ela é neurocientista, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ela coordena o Laboratório de Neurociências Comportamentais e Moleculares. Professora Silvana, muito bom dia, como vai?
Muito bom dia para você, para todos que estão ouvindo também.
Professora, tema importantíssimo escolhido pela Organização Mundial da Saúde, a depressão. E o lema já nos leva a essa conversa inicial. Aliás, vamos conversar. É essa iniciativa que tenta prevenir essa doença, mas falar sobre ela é o primeiro e grande passo em relação a isso. Eu gostaria que a senhora começasse nos explicando sobre por que as pessoas fogem, não falam, se escondem. Falar da doença é o primeiro passo?
Sim. É muito importante, inclusive, como tema da Organização Mundial da Saúde, ter escolhido a depressão e falar sobre isso, é o primeiro passo. Porque o indivíduo que está cometido pela doença não tem um esclarecimento, ou não percebe que ele está passando, não é um momento de tristeza, mas sim realmente é uma doença. Então, só o entendimento, não só do paciente, mas dos familiares, de como lidar com isso, é importante, porque existem formas de tratamento. Não é preciso sentir, ficar com esse sofrimento que acomete não só o indivíduo, mas os familiares e a sociedade como um todo. Porque a depressão, muitos se enganam, porque ela não é necessariamente se sentir triste. O que é importante esclarecer para todos é que é muito normal se sentir triste, melancólico, por alguns momentos da nossa vida, né? Todos nós, quando passamos por uma perda de um ente querido, um luto, ou perdemos um emprego, ou estamos num conflito psicológico no trabalho, brigas, divórcio. Esses são momentos que nos fazem ficar para baixo, sentir tristes ou deprimidos. Mas isso tudo é temporário, é momentâneo. Felizmente, o nosso organismo apresenta recursos para superar essas fases difíceis de melancolia, de tristeza, e novamente nós voltamos às nossas condições anteriores. Mas se este período ele se prolonga muito, mais do que 15 dias, por exemplo, e o indivíduo não recupera, ele continua interferindo nas suas atividades profissionais, atividades pessoais, sociais, isso vai gerar um sofrimento maior ainda, adicional. E ainda isso piorando até o quadro da depressão. Uhum. E é importante lembrar que a depressão, então, é uma doença, né? É um transtorno mental. E por isso é preciso ser levado a sério, é preciso procurar um tratamento. Agora, o difícil é que a pessoa não percebe. E assim, os familiares, os amigos, simplesmente dizer: se anime, força, reaja.
Não resolve.
Não é uma situação que vai resolver, e muito pelo contrário. A pessoa vai se sentir mais angustiada porque não vai conseguir sair dessa. Então, a doença, né, o transtorno mental, depressão, ela é episódica. Então, ocorre em episódios que prolongam por meses e o indivíduo pode voltar mesmo se não tiver um tratamento pela primeira vez, mas aí existe a recorrência e vai voltar. Então, é importante que já haja um tratamento após o primeiro episódio, porque pesquisas foram descritas pesquisas que mostram que quando os indivíduos procuram um tratamento já após o primeiro episódio, existe menor taxa de recorrência depois que se termina o tratamento.
Muito bem. Importante a gente dizer que são 300 milhões de pessoas globalmente, de todas as idades, que sofrem de depressão. Ocorre mais em mulheres do que em homens. Nas formas mais severas pode levar ao suicídio, que também se fala muito pouco nisso. Isso é extremamente grave, não é, professora? 800 mil pessoas, né, morrem por suicídio a cada ano. É muito, muito, muito dramático. Principal causa incapacitante no mundo, e aí tem um aspecto muito que a gente vai se dedicar muito cautelosamente, que é sobre essa ser a segunda causa de morte entre jovens até 29 anos. Isso é muito preocupante, né, professora?
Nossa, essa é uma constatação assim que realmente choca até quem nunca tinha ouvido falar. No mundo, aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Isso de acordo com dados oficiais da Organização Mundial da Saúde. Isso leva a, por dia, 3 mil pessoas morrendo por cometerem suicídio. Apesar de que, desse número, 20 outras tentaram e não levou à morte. Mas o que leva, então, ao suicídio, né? O principal fator de risco para o suicídio é uma depressão em estado profundo, onde o indivíduo já não vê esperanças. E essa depressão, então, em estado profundo, tem que ser tratada. O suicídio, então, como segunda causa de morte em jovens de 15 a 29 anos, gera um alerta nas sociedades e que é necessário fazer alguma coisa, prevenção. O importante, ao meu ver, é que, primeiro, a gente precisa saber dos dados para poder agir. E nós não temos um banco de dados no Brasil da quantidade de suicídios real. No ano passado, tive uma palestra no Congresso de Neurociências dos Estados Unidos e uma importante pessoa da Organização Mundial da Saúde foi até lá para abrir essa campanha sobre depressão do Dia Mundial da Saúde e deu essas informações e disse que o único país que tem realmente dados, coleta dados sobre isso, é o Japão. E que, como estava aumentando muito o suicídio no Japão, pelo menos agora eles têm os dados e esse suicídio, então, está num platô. Agora, mas está, então, não está aumentando, mas está mantido.
Mas com números...
E uma vez tendo os dados e vendo regiões onde isso acomete, é necessário formas públicas, né? Adotar formas públicas, não só de tratamento, mas de prevenção.
Campanhas, né?
Então, é muito importante que, uma vez que jovens estão sofrendo muito com depressão, jovens são as sementes, né? Crianças e jovens são as sementes da nossa sociedade, do futuro. Se nós não cuidarmos delas agora, a nossa sociedade no futuro vai ficar cada vez pior e doente. Uhum. Então é necessário políticas públicas para escolas ou mesmo comunidades aumentar a conversa com crianças e um padrão para tentar alterar o padrão de pensamento. Pensamentos têm que ser mais positivos.
O mundo está muito pessimista, né, professora? E essa mensagem logo cedo para os jovens, isso é muito ruim. Sem falar no que eles já sofrem, que é o tal do bullying, o cyberbullying, que eu acho que muitos destes casos devem vir desse tipo de problema.
Exatamente. As famílias têm que tentar preservar as crianças dos problemas e lembrar que é momento de brincar. Você falou muito bem sobre o bullying. O bullying, que é um estresse psicossocial que muitas crianças têm passado hoje em dia e tem aumentado ainda com a internet, com o cyberbullying. E assim, o bullying, não só no agressor, mas principalmente no que está sofrendo bullying, ambos têm um desajuste, né? O agressor tem um desajuste também, e o que está sofrendo, o que foi subjugado nessa situação, esse sofrimento contínuo leva, então, à depressão, a estados de ansiedade. Isso também é mostrado em pesquisas de laboratório, até com modelos animais. Uhum. Esse é um tema que eu e meus alunos, em nosso laboratório, nós temos estudado e tem sido feito dissertações de mestrado, teses de doutorado acerca disso. É interessante que todos saibam que não é só o estado psicológico das pessoas. No próprio animal a gente percebe isso, porque é um transtorno, uma doença que altera neurotransmissores, né? São compostos químicos no cérebro necessários para o funcionamento normal. E nesses animais que nós estudamos, são camundongos, nós fazemos um modelinho de bullying no qual o camundongo recebe pequenos ataques de outro camundongo, coleguinha, maior, como se ocorre mesmo em crianças que vão à escola e sofrem, né, intolerância, porque ser diferente hoje em dia parece que gera no outro uma dificuldade de aceitação e raiva e agressão. Então, nos camundongos que a gente faz esse modelinho, que faz um pareamento com o camundongo maior que ataca, a gente faz isso por 15 minutos, por 10 dias, uma vez por dia. E depois nós estudamos o que acontece com o comportamento desse animal adolescente que sofreu esses ataques, essa ameaça. E a gente percebe que antes os animais gostavam, tinham prazer em tomar água com açúcar, né, água açucarada. Depois a gente coloca novamente a água, depois que eles passaram por esses ataques, e ele não bebe mais, ele não tem mais vontade, não tem mais o prazer disso. Nós também testamos como está o relacionamento dele com os outros camundongos irmãozinhos na própria gaiola onde ele morava. Então, depois ele sofreu bullying pelo agressor, quando a gente recoloca na gaiola com os outros camundongos, ele se afasta, ele fica num canto.
É muito sério, né, professora?
Como a fobia social,
justamente,
a dificuldade de isolamento. Então, é para deixar claro para todos que isso é uma doença, tem que ser tratada, e felizmente existe tratamento, e até que é de fácil acesso a todos.
Uhum. Bom, o tratamento pode sim, deve ser muitas vezes tanto a terapia quanto o medicamento. Hoje as drogas, imagino que evoluíram bastante, hoje você tem várias drogas para poder tratar, porque muitas vezes não há uma adaptação correta e você tem que testar também medicamentos, isso é cansativo, obviamente, isso, até você ajustar o tratamento, né, professora? Mas tem que tentar, porque a gente tem medicamento que pode ajudar, e as pessoas não têm que ter vergonha nem medo de falar, de tomar o medicamento.
Então, porque imagine, alguém tem vergonha de dizer que tem, por exemplo, uma hipertensão?
Justo.
Ou que tem diabetes? Existem tratamentos, né, diários para isso.
Então, e as drogas melhoraram?
Olha, ainda nessa área da depressão, diferente de outras áreas médicas, que acabam sendo mais fáceis de serem estudadas, aqui a gente envolve cérebro dos indivíduos e o ambiente. Então, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas, de qualquer maneira, existem tentativas, tem muitas pesquisas sendo feitas. Os fármacos, ainda hoje, têm a mesma característica dos fármacos inicialmente descobertos, que vão alterar alguns neurotransmissores que parecem estar reduzidos essas neurotransmissões, por exemplo, da serotonina, noradrenalina. Então, os fármacos ainda hoje são utilizados no sentido de aumentar esses neurotransmissores. Porém, o que se sabe é que não é somente o aumento desses compostos químicos que vai fazer com que haja a recuperação da depressão. porque é importante que todos saibam que o medicamento, assim, no início do tratamento, não vai fazer efeito. É preciso que o paciente mantenha tomando o fármaco determinado pelo seu médico por um período de mais de 15 dias, um mês, só para depois que o médico sempre avaliando para ver se realmente está sendo eficaz. Porque existem tipos diferentes de depressão, inclusive depressão onde um indivíduo perde o sono, por exemplo, perde apetite, e outros ao contrário, tem um aumento do tempo de sono, não quer levantar, outros aumentam o apetite, pode vir comórbido com ansiedade ou não. Então, hoje em dia já se sabe que tem subtipos diferentes de depressão e então é preciso que os fármacos sejam mais adequados para cada um desses tipos. Infelizmente, existem pessoas que se tornam refratárias, não respondem aos medicamentos que temos hoje em dia. Então, as pesquisas têm mostrado que uma vez que a depressão é gerada por um dos fatores de risco é o estresse crônico, e como a pessoa lida com esse estresse, né, no seu ambiente mental, essas alterações que promovem mudanças em outras vias neurais estão sendo utilizadas esses conhecimentos para gerarem novos alvos para os fármacos. Uhum. Se sabe que tem regiões do cérebro onde existem maturação, novos neurônios são gerados, que é chamado de neurogênese. Então, o aumento dessa neurogênese parece ser associado, foi demonstrado ser associado com a melhora da depressão. Então, fármacos que facilitem essa neurogênese estão sendo estudados. Inclusive, os antidepressivos atualmente em uso, foi demonstrado tanto em modelos animais quanto em humanos, que realmente aumentam essa neurogênese em uma área do cérebro que é hipocampo. Outros fármacos tentando aumentar fatores neurotróficos, existem fatores no nosso cérebro que são importantes durante o neurodesenvolvimento, importantes para a plasticidade do cérebro. Então, o cérebro tem uma característica maravilhosa que é chamada de neuroplasticidade. Plasticidade significa se adaptar às situações, né? Só lembrar de um plástico que ele se amolda, né? Diferente de um objeto rígido. Então, isso significa que novas vias neurais, novos contatos sinápticos, né, novas neurotransmissões são feitas diariamente. Então, são feitas e são modificadas pelos fármacos, tanto como são modificadas pelo ambiente. Uhum. Então, é importante frisar que a primeira etapa de um tratamento de depressão principalmente para as depressões leves. A depressão leve, o ideal é ser tratada com terapias psicológicas. Então, psicoterapias, terapias do tipo cognitivo-comportamentais, porque elas vão mostrar, essas terapias, vão mostrar para o indivíduo novas formas de lidar com as pressões do dia a dia.
E falar, né? O falar é uma terapia, né, professora? Falar, esse é que é muito importante.
Falar, porque falar e também envolve o estar ao lado de pessoas, socializar, não fazer nada no sentido do isolamento. Falar sobre emoções é muito importante.
Muito bem, professora. É claro que nós poderíamos continuar aqui mais meia hora falando da doença. É muito interessante, afeta muitas pessoas. Estamos aqui para encorajar. É let's talk mesmo, é falar sobre o problema, não fugir, tratar, abrir. Temos o problema, encaramos o problema, ou com terapia, ou com medicamento. Insistimos no tratamento. Tudo isso é muito importante. Pais e professores, atenção aos casos de depressão de jovens. Esse é o alerta que queremos deixar aqui, que é muito importante. Poderemos conversar sobre o assunto em outra oportunidade, professor. Eu agradeço muito.
Nossa,
muitíssimo.
Com toda certeza.
Agradeço.
Gostaria até
muito
de deixar umas dicasinhas, se ainda tiver tempo.
Nós estamos super atrasadinhas, mas vamos lá. Então, duas, três dicas bem rapidinhos, a jato para a gente finalizar o nosso bate-papo.
Socializar, conversar, desabafar com parentes, amigos de confiança, não tentar se isolar, deixe que outros te ajudem. ser ativo, exercite-se, trace objetivos dentro da realidade para si, continue a educar-se sobre a depressão.
Muito obrigada, professora, doutora Silvana Chiavegato, que é neurocientista e professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade da USP. Obrigada, professora, um ótimo dia.
Muito obrigada a você, ótimo dia a todos.